Antena Rebel.
No ar. Antinomia. Programa em parceria Antena Rebel e Biblioteca Terra Livre.
Les anarchistes. Les anarchistes.
Alô, alô, amigo e amiga, sejam bem-vindos ao Antinomia, programa quase semanal da Biblioteca Terra Livre em parceria com a Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Sou o Edu, estou aqui mais uma semana ao lado dos meus amigos. E aí, Adriano, tudo bem com o senhor?
Salve, Edu, salve, pessoal. Tamo bem, né? Tamo aí.
Qual é a emoção de chegar no 101º programa, 101?
É, aquela que a gente nunca imaginou que ia fazer, de repente a gente fez e não sabe pra onde que a gente vai.
Olha, achei poético, eu gostei, cara. Eu gostei, gostei mesmo. Você sabia, quando eu era criança, cara, eu pirava em rádio. Vai ser um momento agora meio... agora nostalgia, música triste, vai. Música triste. Cara, eu escutava rádio assim, mano, horas por dia, horas. Principalmente rádio esportiva, né? A época que o Milton Neves tinha programa, né? Eu tinha um radinho de pilha, assim, cara. E aí, pra onde eu ia, eu levava o diacho do radinho de pilha.
Eu tô imaginando a
cena. Levava na rua, levava na rua.
Eu tô imaginando a cena de jovem Edu pelas ruas de Osasco, caminhando pelo calçadão.
Um radinho de pilha, assim, ele ficava assim, ó, escutando. Pois é, pois é.
Muito bom.
Pois é, e aqui estou! Agora fazendo um programa de rádio, tá vendo? Pois é. E aí, Vitor, como você passou de Páscoa?
Ressuscitei.
Ressuscitado? Caramba.
Ressuscitado.
Demorou 3 dias?
Com certeza.
É.
Fiquei lá apodrecendo na cama.
Entendi. Né? Com aí, o chocolate.
O dedo podre.
Entendi. O chocolate na, né, na sua circulação sanguínea.
Exato.
Fez exatamente. Com que você estivesse aqui agora.
Deu um gás.
Maravilha. E Vitor, a gente tem uma convidada que não é bem uma convidada.
Não é convidada, não.
Né?
Ela é da casa.
É da casa, mas também não é, né?
É da casa. Essa aquela pessoa que é o irmão que não visita a gente na casa, sabe?
É uma boa definição. É. E aí, Manu, tudo bem com
tudo
você?
Bem. Eu sou a que foi convocada, né, Vitor?
Isso. Exatamente, pois é.
Teve um aniversário aí de alguém que... rolou uma pressãozinha.
É isso aí, gente. Me agradeçam depois.
Exatamente. Manu, que é membra da Biblioteca Terra Livre, membra também do Laboratório de Educação Anarquista e, meu, mais o quê?
Você grevista.
É grevista. O que mais você é, Manu? Ou já tá bom também de adjetivo?
Atriz.
Atriz.
Atriz que não atua, grevista que não está mais em greve.
Eu fui ver todas as peças.
É verdade, Vitor.
Olha só.
Amorzinho.
Caramba, a gente está se descobrindo aqui um monte de coisa, hein? Essa apresentação rendeu, hein? Então, vamos lá, vai. Sem mais delongas, vamos agora descobrir qual é o tema do programa de hoje. Dez anos de Laboratório de Educação Anarquista. Bom, estamos aqui então para falar aí do LEA, Laboratório de Educação Anarquista, que completa aí 10 anos. Manu, então primeiro fala aí, né, do surgimento do LEA, como que ele surgiu então, qual que foi a ideia inicial...
Estamos aqui hoje em comemoração do nosso aniversário, pressionada por Vitor, que disse que era necessário falar sobre o Laboratório de Educação Anarquista. Estamos aqui. E o Vitor tem a sua parcela de culpa, né, nessa construção desse laboratório, então depois ele pode falar um pouquinho também. Mas o LEA, ele surge... na verdade, a partir de algumas experiências frustradas... do Espaço Adelino de Pinho, feito na Feira Anarquista. Esse espaço, ele surge também de inquietações, de sair da teoria e ir para a prática. E quando a gente vai para a prática, a gente encontra vários perrengues aí, né, para resolver e pensar. E a partir desses perrengues aí na feira, a gente começou a pensar na construção de um laboratório de educação anarquista, que a ideia era estudar práticas anarquistas voltadas para a educação. Então, esse grupo ele surge da necessidade de pensar práticas, de ver se essa história toda aí de educação anarquista é possível de ser praticada nos dias de hoje, se o que essa galera falava no passado dá para construir alguma coisa no presente também. Então, surge um pouco daí, né?
Tem também aquela a experiência, né, que você comentou do Espaço Adelino, né? Que eu acho que é legal pontuar também que o laboratório, né, de educação anarquista, ela vem dar esse suporte para o Espaço Adelino de Pinho, que é o espaço que a gente criou dentro da Feira Anarquista, que é um espaço pensado, né, para atividades para as crianças, mas não apenas para as crianças, né? Porque a gente começou a perceber que isso era uma necessidade, né? As pessoas cuidadoras das crianças não conseguiam participar das atividades, e aí a gente começou, num primeiro momento, como a Anu mesmo colocou, bem precário, eu acho, né? O primeiro espaço do Lino de Pinho. Daí a gente falou, porra, né? Acho que vale a pena a gente estudar e se dedicar mais a isso, né?
Sim. Acho que o grupo de estudo de educação da biblioteca já existia há algum tempo. E algumas das pessoas que estavam nesse grupo permaneceram por muito tempo, né? Então, foi uma necessidade também desse grupo de trazer o que estava sendo estudado na teoria para a prática. E aí a gente tem o primeiro espaço em 2013. Então, ano passado, esse espaço também fez... quantos? 10 anos também, né? É verdade, estamos na pré-adolescência das duas coisas agora. E a gente comemorou os 10 anos ano passado do Espaço Adelino, que vem nessa perspectiva de pensar, né, a infância, pensar a educação anarquista e como que a gente se posiciona diante disso. Acho que o Espaço Adelino ele tem um lugar de ter uma intencionalidade ali voltada para as crianças, mas ele não tem a intencionalidade de se restringir às crianças. Então, a gente fala dele como espaço de crianças e seus adultos, né? E eu acho que interessante dessa proposta é porque, a partir dela, a gente começou a discutir várias coisas no Laboratório de Educação Anarquista, né? Vários processos foram vividos ali que se refletem depois dentro do próprio coletivo.
Acho que é legal falar um pouco também que o laboratório ele surge em diálogo com o Espaço Adelino, em diálogo com a biblioteca, mas não necessariamente todo mundo que estava ali na fundação ou todo mundo que foi constituindo o espaço necessariamente era membro da biblioteca, né? Então, queria que você falasse um pouquinho como que foi isso, essa chegada de uma galera no projeto, como que esse projeto foi, com quem que ele foi somando, né?
Sim. Ele inicia com as pessoas que faziam parte desse grupo de estudos, né, e que também toparam essa primeira organização do Espaço Adelino. E ele vai sendo somado ao longo dos outros anos com pessoas que vão sendo convidadas, que a gente acredita que fazem sentido ali para aquele coletivo. E pessoas que também se aproximam dos grupos de estudos nos anos seguintes, né? E aí eu acho que é interessante pensar nos membros desse laboratório, porque muitas das frentes de trabalho que a gente organizou partem de interesses dessas pessoas, né? Então, eu acho bonito falar dos processos por conta disso, né? Porque eles também trazem as pessoas que fizeram parte desses processos. Então, por exemplo, o laboratório ele surge inicialmente com algumas frentes de interesse, né? Que são as publicações de livro, são as contações de história, a organização de eventos e de falas sobre educação, e a organização do Espaço Adelino de Pinho. E, por exemplo, uma das frentes, que são as contações de história, ela parte de um interesse muito genuíno das pessoas que estavam ali naquele momento. Então, no começo do LEA, né, em 2014, tinham pessoas que estavam estudando as artes do palco, estavam investigando essas coisas, eram pesquisas individuais, que são propostas dentro do coletivo, e o coletivo abraça essas pesquisas e isso se torna uma pesquisa coletiva. Então, você pegar algo que é de interesse individual ali, jogar para o grupo e o grupo abraçar e trazer problematizações para aquilo, né? Então, como é que eu vou pensar uma contação de história numa perspectiva anarquista? Que histórias vão ser essas? Como que a gente organiza dentro dos princípios e valores anarquistas? Então, acho que o interessante é pensar nesse vai e vem, né? Desse indivíduo que contribui dentro desse coletivo e esse coletivo que vai problematizar as coisas e vai trazer novas inquietações e novas perspectivas para a gente pensar ali. Então, por exemplo, a própria contação de histórias, a gente começa a pensar como seria um formato horizontal para a gente trazer isso. E aí não é também criar a roda, né? A partir das experiências que a gente tem, ver quais coisas são possíveis e cabem ali que a gente pode usar nessa intencionalidade, né? Então, por exemplo, a gente faz o uso do ator Coringa. Então, não vai ter um ator que vai ser o protagonista da história. Todos os atores circulam pelos papéis e a gente vai saber quem são os personagens através de elementos cênicos. Então, isso foi pensado, isso foi intencional, isso tem uma intencionalidade por trás que não é... qualquer coisa, né? Foi problematizado antes dentro desse grupo.
E eu lembro muito de uma das contações que teve quando a gente fez um piquenique lá no Carandiru, e aí no Parque da Juventude, né? E aí, especificamente nesse momento, acho que era 2014 para 2015, a gente estava na crise hídrica, e aí foi muito louco porque teve essa mobilidade também de incorporar um tema que era um tema urgente, né? Que a gente estava vivendo aqui em São Paulo, com risco de desabastecimento total e as pessoas eventualmente precisando sair da cidade, estava nesse terror psicológico. E aí como que isso foi incorporado, né? Na contação da história do dragão no Reino de Orbe, que, enfim, que acho que vocês conseguiram no projeto do Leia incorporar essa... com bastante sensibilidade esses temas para reconstruir, né, essa prática, que é uma prática que não é só de contar a própria história, mas de viver naquele... criar um espaço onde se vive com a plateia, com as crianças, com os adultos, a reflexão sobre um tema presente, né? Então, achei isso muito foda.
Teve uma apresentação que a gente fez na Favela do Moinho também, que eu lembro com muito carinho, que essa dinâmica desse lugar, desses atores que circulam pelos vários papéis e tal, ela é fácil de ser compreendida. Então, por exemplo, uma das crianças que estavam assistindo, uma adolescente que estava assistindo, ela falou, agora eu sou o rei. E o formato permitia que ela ocupasse aquele papel. E aí foi muito interessante, porque aí ela pegou o elemento cênico, que era uma coroa, acho, né? E colocou, e a gente foi dando, sussurrando no ouvido dela o que é que vinha nessa história, né? Então, esse lugar de você se sentir, você conseguir entender aquele processo e conseguir falar, eu consigo fazer isso, eu vou lá fazer também, me dá espaço, e ter esse espaço para que isso aconteça também. Então, e foi doido porque é isso, a gente pegou, essa contação, ela era feita a partir de uma história, de um autor italiano, mas a gente trouxe para a nossa realidade do momento, do presente, e que ali naquele cenário fazia muito sentido também, né? Então a gente circulava pelo território ali para contar a história. E esse processo, eu olho para trás agora, vendo esse momento do grupo, ele jamais teria acontecido, por exemplo, com a configuração que tem hoje. Então a importância dessas pessoas que passaram pelo projeto e trazem... potências diferentes para ele, né? Que potencializam eles de formas diferentes, né? Uma outra frente de trabalho, por exemplo, também são os livros. Nós, dentro do Leia, temos pessoas que são membros da Biblioteca Terra Livre. Então, os livros são uma questão pra gente desde sempre. Então, também tem a ver com isso, né? O nosso interesse por esse lugar dos livros, ele é problematizado dentro do coletivo e a gente começa a trabalhar os livros ali. A gente é um grupo formado por educadores. Então, essas pessoas que são educadores de faixas etárias variadas e vão problematizando, por exemplo, o lugar da infância na cidade, o lugar da infância enquanto proposta de espaço. Então, quais as crianças a gente quer atender, como que a gente vai ampliar o atendimento ali para de várias formas e linguagens que atendam crianças de 0 a 90 anos, né? Então, tudo isso é problematizado um pouco porque são essas pessoas que estão ali dentro, né? E conforme vão, os membros vão sendo trocados, não.
Que mas vão... a vida acaba, né, tendo substituições na vida.
Conforme,
né,
eles vão saindo e outras pessoas vão entrando, outras demandas vão surgindo, outras coisas vão aparecendo, né? Então, acho que isso é um ponto importante.
E acho que nesse ponto, Manu, a própria trajetória é muito pedagógica, né, do Léa, assim, né? Então... nessa questão aí, né, de como que o coletivo é formado aí pelas individualidades que o compõem, como que cada momento, né, dependendo ali da configuração do coletivo, acaba tendo ali um andamento, um desenvolvimento. Queria que você falasse mais assim, então, olhando para esses 10 anos, né, olhando aí para essa data fatídica, esse marco, né, o que dá para extrair em termos de uma experiência de pedagogia libertária, de uma experiência de educação anarquista, né, do Léa. Tanto nessa questão das pessoas, né, que fizeram parte do coletivo, como também da noção de infância, né, que você estava falando, né, de como que nos espaços que o Léa atuava, havia ali problematizações em relação às crianças, a como que as crianças dialogavam com os espaços, ou então elas estavam presentes nos espaços, né? Então, o que dá para tirar aí de uma experiência pedagógica?
Acho que, principalmente, com o Espaço Adelino de Pinho, ele é, ela é a nossa principal oficina do laboratório, né? Então, ali são as nossas principais tentativas e erros, né? Dentro desses processos. E o que eu vejo, assim, de construção ao longo desses 10 anos, por exemplo, é o próprio espaço, né? Como ele foi pensado, como ele vai sendo pensado ao longo dos anos, né? Então, a gente começa, como o Vitor falou, bem precarizado, assim, e numa perspectiva em que o adulto era muito necessário, por exemplo, né? E aí a gente começa a discutir a autonomia dessas crianças dentro desse espaço. Por mais que seja um espaço provisório de um dia, como é que a gente organiza esse espaço para que ele se mostre possível de ser gerenciado ali pelas crianças que estão ali, pelas famílias que estão ali, sem a necessidade de um mediador externo, né? Então, como o próprio espaço vai falar sobre si e como é a organização dele? Isso é uma das coisas que a gente tem pensado ao longo desses 10 anos nos espaços que a gente organiza. Uma outra coisa é como as crianças, dentro desse processo, foram nos mostrando coisas que a gente teria que validar, né? Então, a primeira feira, eu lembro muito que duas crianças chegaram no final e falaram: olha, a gente vai arrumar agora aqui junto com vocês, porque a minha mãe falou que se a gente usou, agora a gente tem que também ajudar a arrumar. Então, dentro da nossa programação, um dos horários é de organização do espaço, de entendimento que esse espaço ele vai ser usufruído ao longo do dia e vai ter um momento que precisa de organização, que organizam as pessoas que passaram por ali, né? Então é isso, não tem um serviço que vai lidar ali, né? A gente não tá num shopping que vão ter pessoas ali a seu dispor e te servindo, né? É esse lugar da gente entender que o nosso grupo, ele não dava conta de estar ali o tempo todo também. Então, essa figura do adulto, ela ia ter que ser um pouco dissolvida ali. A nossa mediação ali diante das coisas, ela ia ter que ser dissolvida, porque é isso, a gente faz parte de vários outros coletivos que na feira tem outras demandas que a gente precisa circular. Então, como que a gente propõe atividades e propostas que têm intencionalidades que estão de acordo com os valores anarquistas, mas que a gente não precisa ficar lá o tempo todo, que a gente não precisa ser o que direciona ali a situação. A gente tem propostas que tem a nossa mediação um pouco mais constante, mas como que esse espaço também, em tudo que ele é pensado, tem intencionalidade, né? Então, quando a gente vai pensar materiais, por exemplo, a gente começa a produzir materiais, jogos que a gente produz a partir de muita discussão, de muita trocação, né, de ideia. Os próprios livros que a gente começa a publicar, então a gente começa a perceber que a gente precisa produzir materiais, porque não existem materiais com os valores que a gente idealiza ou com as coisas que a gente quer problematizar, então a gente vai ter que ir atrás dos nossos próprios materiais, né? Então tudo isso eu vejo como processos pedagógicos, assim que esses são os produtos, né, no fim das contas. Mas para dentro do grupo, eu olho e vejo, assim, por exemplo, nas publicações, o quanto elas... apesar de ter o nome do autor lá no livro, mas qual que é a diferença de um livro produzido por anarquistas de um livro produzido por uma editora qualquer? Mano, treta. A gente sentava ali e tretava e discutia, era a base de muita conversa e muita discussão. Então tem um lugar que tem ali alguém que puxa uma ideia, mas ela traz pro coletivo e a gente vai debater sobre aquilo e se aquilo reflete as ideias daquele coletivo, né? Então, o Adriano sabe mais que ninguém essas coisas.
Não, eu acho curioso porque, enfim, o trabalho de diagramação de um livro infantil tem particularidades e tem uma linguagem que não é óbvia, né? Então, a gente, nesse processo, também pediu ajuda para pessoas que trabalham com livros para infância ou livros para ilustrados, né? Então, teve a Natália, que participou do processo de diagramação do primeiro livro. A gente teve a Gabi também, que era da biblioteca, que estudou muito, que, enfim, ficou pirando em muitas referências para conseguir pensar nisso. E a gente, enfim, foi tentando criar uma linguagem que, apesar de não ser necessariamente do Leia, a gente, em diálogo com o pessoal do Leia, tentar construir esses livros que dessem a cara, né, do que é o projeto. E aí tem uns que tem mais acertos, outros tem mais erros, mas eu acho que é um processo muito generoso porque ele é muito aberto também, né? Então, aprender a diagramar e a pensar num livro infantil ou num livro ilustrado não é o mesmo mecanismo de pensar num livro para adultos ou um livro de teoria. E isso é uma coisa muito louca porque você está pressupondo, e eu acho que essa é uma das coisas que eu sempre me pega, que é um livro que ele pressupõe ou que ele leva em consideração que a leitura desse livro tende a ser coletiva. E isso é uma coisa que a gente, quando pensa no objeto livro, a gente pensa numa experiência individual, e quando a gente está pensando num livro ilustrado, num livro infantil, ele tem uma mobilidade, ele tem uma mediação, muitas vezes, ele tem um espaço onde ele circula, que é um espaço do compartilhar, um espaço de uma ação coletiva mesmo, que eu acho que isso mobiliza o nosso perspectiva, o nosso horizonte para um outro lugar, né?
E é doido que essas experiências todas, elas vão sendo revertidas também pro próprio grupo, né? Então, dentro dessas discussões, por exemplo, sobre os livros que a gente ia trazendo, foi que a gente chega, por exemplo, na ideia de livros ilustrados e não livros infantis, porque a gente começa a discutir o quanto esses livros, eles também são acessíveis a, por exemplo, pessoas que não são alfabetizadas. E isso pode ser uma inserção dessas pessoas dentro da literatura, né? Então, isso a partir de discussões do grupo, né? Então, a gente não chegaria nesse lugar se não fosse uma discussão coletiva, se não fosse coisas que a gente está pensando a partir dos espaços que a gente está montando, a partir da acessibilidade que a gente quer ter. Uma outra coisa que eu acho muito importante de pensar é quando o Vitor falar, a gente começa a pensar em espaços para crianças a partir de uma necessidade. A gente vê que tem militantes com filhos e a gente quer que eles estejam nesses espaços, né? Então, a gente começa a pensar que onde estão os nossos militantes anarquistas e o que, que os grupos e coletivos, como eles abraçam esses militantes, né? E suas famílias e suas crianças. Como é que a gente se posiciona politicamente diante dessas famílias? Porque muitas delas acabam se afastando da militância quando têm filhos, né? E a gente começa a puxar, por exemplo, discussões dentro da feira que era para discutir sobre isso, né? Sobre maternidade, paternidade. E aí as próprias famílias começam a questionar esses termos com a gente, falam assim, peraí, mas vai recair sobre a família, o cuidado? Então, como é que é? E começam a levantar outros tipos de discussões, que é interessante que elas reverberam dentro do grupo depois, dentro da própria formação do grupo. Nosso grupo começa a ter crianças, porque os militantes do nosso grupo começam a ter filhos. E isso faz com que a gente precise mudar a dinâmica do grupo. Não dá para ser um grupo que tem reuniões quinzenalmente mais, por exemplo. A gente vai começar a fazer reuniões mensais. Não dá mais para esse grupo ter reuniões na sede. Então, a gente vai precisar pensar outros mecanismos para que essas famílias também sejam presentes, com as suas crianças ali. Então, a gente começa a fazer reunião na casa dos militantes. A gente começa a participar da dinâmica deles com as crianças. Então, a gente janta junto. Elas, nos momentos que a gente está lá, por exemplo, escolhendo ilustrações, elas estão juntas e olhando. Eu acho que esse vai e vem, né, das coisas que a gente joga para o outro, discute, elas acabam reverberando dentro do grupo. E para mim, esse é o mais da hora desses processos.
Vamos agora para Fuego de Vida.
Fuego de Vida.
F- Fuego de Vida, o nosso quadro aqui de momento de dicas culturais, que, aliás, um bastidor, quem batizou esse quadro foi a Manuela.
Exato.
Foi a Manu que batizou.
A responsável.
Então vamos lá, Manu, vai, você que vai puxar o bonde, vai. Dica cultural, qual que você tem?
É, vou indicar pra vocês irem lá no Spotify ver o Leituras Libertárias do Dragão no Reino, Um Dragão no Reino de Obi, pra vocês terem a ideia um pouco das nossas publicações, né? Ele é o nosso primeiro livro que a gente publicou, então tem lá uma leitura dramática sobre esse livro, que vocês podem acessar. Queria também dar a dica do pessoal da Trupe Lona Preta, que são os nossos parceiros de todo ano na feira. Eles estão com o Perrengue da Lona Preta e o Circo Bélico grátis no Engenho Teatral, do dia 6 de abril a 5 de maio. E eles têm um espetáculo muito maravilhoso, infantil também, que chama Fábrica dos Ventos, que quando tiver em cartaz, deem uma olhada e vão atrás. Maderite Rosa também está de 4 a 27 de abril com A Luta e Para o Mundo Virar aí em cartaz também. Então procurem esses grupos, por favor.
Vitor, qual a sua dica?
É, eu tenho a dica de uma atividade que vai acontecer no CCS, é o grupo de estudos que eles tocam por lá, é o grupo de estudos anarquismo, feminismo e masculinidades. É um grupo que vai falar sobre o tema da Palestina, né? É, eles vão fazer a leitura de 3 textos, um deles é do David Graeber, né, que se chama Inteligência Hostil. O outro texto é uma entrevista do Black Rose. E, por fim, um último texto é um zine, uma zine que se chama Da Galileia a Gaza. Apareçam lá no CCS, 6/4 às 16 horas.
Manu, obrigado pela sua presença. Para encerrar, o Lea tem site?
O Lea tem Instagram, mas ainda tá bem...
Tá inicial.
Em construção, então... É, Lea Anarquista.
Lea Anarquista. Acompanha aí, então. Vitor, abraço.
Valeu, abraço, até.
Adriano, abraço.
Beijo.
Acompanhe Biblioteca Terra Livre nas redes sociais. Instagram, Facebook, estamos com Biblioteca Terra Livre. Mastodon também, Biblioteca Terra Livre. Twitter, @bterralivre. Site, bibliotecaterralivre.noblogs.org. Esse foi mais um Antinomia número 101. Todo sábado, 12:30, na antenazero.com e também reprise 11 horas no domingo. Além disso, acompanhe a gente no agregador de podcast da sua preferência. Um abraço, beijo e até a semana.
Você ouviu na Antena Rebel, Antinomia, programa em parceria Antena Rebel e Biblioteca Terra Livre, produzido e apresentado por Edu, Vitor e Adriano.